Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Olá, meu irmão, minha irmã querida. Graça e paz. Que bom ter você aqui com a gente. Começando mais um culto doméstico aqui pelo ar da sua 93 FM. Que bom ter você. Que a unção de Deus possa invadir a sua casa, seu trabalho. Talvez você esteja ouvindo aí, sintonizado com a gente no automóvel, na sua condução, aonde você estiver. Obrigada pela companhia. E se você quiser mandar aí o seu pedido de oração, 968038319, estaremos orando, intercedendo pela sua família, pela sua vida. E hoje, conosco aqui no nosso culto, pastor Manuel Antônio Ribeiro, da ADSIM. Pastor Manuel, seja muito bem-vindo.
Graça e paz, amada irmã Cláudia Amado. E os ouvintes, que o Senhor continue abençoando abundantemente. Que alegria e prazer estar mais uma vez participando do culto doméstico e ministrar uma palavra abençoada aos vossos corações.
Amém, pastor. Graça e paz. Que bom tê-lo com a gente mais uma vez. E onde se encontra a palavra de hoje no nosso culto de hoje, pastor?
Amado ouvinte, pode abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, a 2 Timóteo, capítulo 1. Dos versículos 1 ao 6.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aleluia! Desperta o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Glória a Deus. Queridos e amados ouvintes do nosso culto doméstico, desta esplêndida rádio 93 FM, estamos diante de um texto magnífico, riquíssimo, maravilhoso. Interessante que quando Paulo vai escrever esta carta, ele está preso, já praticamente na fronteira de partir para a glória de Deus, aonde ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas é uma carta magnífica. O que me chama a atenção é o versículo 1, aonde o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele apresenta aqui a promessa de vida em Cristo. Diz assim um texto sagrado: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Quando uma pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele tem início a uma nova vida. Vida em Cristo é um conceito fundamental dentro do cristianismo, que representa a transformação espiritual e pessoal que ocorre quando uma pessoa decide seguir a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa decisão marca o início de uma jornada de fé, onde o indivíduo se compromete a viver de acordo com os ensinamentos e princípios cristãos. É que Paulo está falando aqui, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tomou uma decisão totalmente verídica, sincera, diante de Deus e o Senhor agora como seu Salvador vai fazer morada em seu coração, aonde vai ter o início de uma jornada de fé. Todos começam assim, Paulo começou assim, eu também comecei desta forma. Um dos aspectos centrais da nova vida em Cristo é o arrependimento dos pecados e o recebimento do perdão de Deus. O arrependimento envolve um profundo conhecimento da própria natureza pecaminosa e uma sincera mudança de mente e de comportamento. Ao se arrepender, a pessoa reconhece que precisa do perdão de Deus e confia que Deus é capaz de perdoar e restaurar. Oh, aleluia, que texto lindo que Paulo fala nesse versículo 1, a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A nova vida em Cristo também envolve uma transformação interior, onde o coração e a mente da pessoa são renovados pelo poder do Espírito Santo. Essa transformação é um processo contínuo, onde o cristão busca se afastar do pecado e se aproximar cada vez mais de Deus. É um processo de crescimento espiritual, onde a pessoa aprende a amar a Deus e ao próximo de forma genuína. Oh, glória a Deus, que promessa magnífica! A promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo, ele não podia iniciar este livro, esta carta, sem primeiro falar que ele era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida. Essa vida que passou a fazer parte da sua caminhada, do seu caráter, do seu perfil, aonde Paulo ele reconhece como um pecador e ele reconhece que precisa de uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Ao se arrepender, Paulo ele reconheceu que o Senhor lhe perdoou e confiou que Deus realmente tem o poder de perdoar e restaurar. Assim somos todos nós. Nós que temos uma chamada de Cristo, nós estamos envolvidos nesse primeiro versículo desse texto, a promessa da vida de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Jesus! Que coisa linda! O versículo 2 diz o texto sagrado a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. A grande bênção que recebemos em virtude de uma nova vida em Cristo é a graça, misericórdia e paz. É o que diz o texto. A Timóteo, meu filho, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Graça. Graça é uma virtude aonde um convertido, aquele que verdadeiramente aceitou a promessa da vida em Cristo, ele vai fazer um bem a alguém. Ele vai fazer um bem por amor, sem interesse. Uma pessoa que é chamada por Deus, que tem a chamada divina, tudo o que faz é por amor. Porque a graça permite nós estendermos as mãos e que venhamos abençoar alguém desinteressadamente. Foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Ele nos abençoou sem nenhum interesse, apenas por nos amar. Assim acontece com todos aqueles que verdadeiramente recebem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem a sua natureza transformada. Não vive mais por interesse, vive por amor. Tem prazer de estender as mãos e abençoar. Ainda que alguém venha lhe retribuir com ingratidão, ele fez pela graça. E a graça não traz interesse. A graça traz amor e perdão e desejo de continuar abençoando até os ingratos. Nós estamos num mundo tão terrível, mas o sol continua nascendo para o ímpio e para o justo. O que é isso? É a graça de Deus. E nós sabemos que uma pessoa, para ter uma vida de paz, precisa desenvolver essa graça, esse desejo de querer abençoar sem interesse. Que coisa linda! Aí ele vai dizer, aleluia, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz. Permita-me falar sobre misericórdia. É ter um coração puro. É quando fazemos bem a alguém. Aleluia! Isso é misericórdia. Misericórdia é nós abençoarmos os nossos inimigos. O próprio Senhor ensinou isso, que nós devemos orar, perdoar, não buscar vingança. Isso é misericórdia. É o que aconteceu conosco. Nós não tínhamos direito algum. Nós fomos condenados por causa dos nossos pecados, destituídos da glória de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, que sendo homem inimigo de Deus, nós fomos reconciliados com o nosso Senhor Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque manifestou a misericórdia de Deus através do Senhor Jesus. E a condenação que nós merecíamos receber, a misericórdia nos proporcionou um perdão e a vida eterna. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça, misericórdia e paz. Paz é uma bênção grandiosa da nova vida de Cristo. Mesmo em conflito, continuo firme, combatendo com bom combate e guardando a fé. Isso é paz. Eu estou diante de uma guerra, de uma batalha, mas eu estou ali firme, perseverante, inabalável, porque existe paz no meu coração. E foi uma paz que o Senhor Jesus Cristo colocou na minha vida. Oh, glória a Deus! Oh, maravilhoso é o nome do nosso Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós temos aí o versículo 5 do texto que lemos, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Glória a Deus! Que coisa linda nós aprendemos aqui. Apóstolo Paulo, ele reconhece que na vida de Timóteo havia uma fé não fingida. O que é fé fingida? É a fé por interesse. A fé não fingida é aquela fé pura em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo vai falar da forma hereditária como Timóteo, ele foi vestido desta fé não fingida. E falou que, em primeiro lugar, habitou na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Nós devemos, meu amado ouvinte, ser exemplo para os nossos filhos. Nós devemos realmente ter uma vida reta aos nossos filhos. Os pais devem conduzir-se com muita sabedoria, fé e confiança no Senhor, porque os dias são maus. A vida espiritual da avó e da mãe de Timóteo fez com que o apóstolo reconhecesse a educação inabalável em Deus que esse jovem pastor possuía. Quantos lares destruídos, porque alguns pais estão vivendo fé fingida. Quantos lares destruídos, porque alguns pais são maus exemplos para os seus filhos. Graças a Deus, eu louvo o nome do Senhor, Como pastor da Decim há 40 anos, tem muitos membros naquela igreja, mas contemplo que alguns estão vivendo como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um lar onde habita uma fé genuína, contundente, é um lar de paz, é um lar de prosperidade, é um lugar de descanso, porque essa fé genuína nos pais, um pai que é cheio do Espírito Santo, uma mãe como uma serva de Deus, dócil, tranquila, uma mãe que sabe produzir harmonia dentro da sua casa, como uma mulher sábia, edificando o seu lar. Oh, glória a Deus! Os filhos vão trazer, aleluia, os exemplos dos pais. Isso vai ser bom, isso vai ser um lar de descanso. E eu pergunto, meu amado ouvinte, como é o seu exemplo diante dos seus filhos? Minha amada ouvinte, como você está se comportando diante da tua casa? É como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Glória a Deus! Louvado é o nome do Altíssimo! Meu Deus, que coisa linda! Quando nós encontramos lares onde os pais estão firmes na fé, não fracassam, e a casa passa a ser verdadeiramente um lugar de descanso, porque existe paz no coração deste povo em Cristo Jesus. Meu Deus, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus. Nós observamos a gratidão de Paulo pelas orações constantes e o legado de fé transmitido a esse jovem Timóteo. Concluindo esta ministração, no versículo 6, diz o texto sagrado: por cujo motivo me lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O dom de Deus concedido a Timóteo foi de forma ordeira. Timóteo recebeu por imposição de mãos de um apóstolo. Não, Timóteo não saiu por aí desordenadamente, dizendo: agora eu já tenho autoridade, agora eu sou um líder, sem nunca ter sido separado por um ministério, ser separado por uma igreja, onde tem homens de Deus realmente habilitados pelo Senhor, capacitados para fazer imposição de mãos. Devemos saber que a imposição de mãos em nós deve vir de pessoas idôneas e não de qualquer maneira. Cuidado com os desordenados que auto se denominam obreiros. Nós temos muito cuidado com isso. Eu tenho visto na minha caminhada quantas pessoas saindo em rebelião, transtornando ministérios, trazendo tristezas, e sai por aí, aleluia, meu Deus, misericórdia, falando que foi Deus que enviou quando não foi. Mas eu vejo aqui apóstolo Paulo falando: despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Esse texto é muito lindo. Aqui nós aprendemos que Timóteo recebeu imposição de mãos para o pleno exercício ministerial. Amado, ao receber o dom de Deus, você deve manter a chama viva da sua chamada na sua vida. Desperte o dom. Essa chama não pode se apagar. É nossa obrigação buscar cada dia o reavivamento ministerial. É necessário que venhamos levar a sério a obra de Cristo. Servo de Deus, serva de Deus, que está me ouvindo agora, quer ter paz na sua vida, procure pessoas idôneas e receba imposição de mãos dessas pessoas para que sejas abençoados. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E quando você recebe dons espirituais, Você deve buscar a cada dia reavivamento através da oração, através da consagração, através de uma busca intensa. Assim, a sua vida vai ser um canal de bênção para outras vidas. Glória a Jesus! Desta forma, você vai ser uma bênção para os seus amigos, uma bênção para a sua família, uma bênção no ministério onde você congrega. Se você levar uma vida de obrigação de busca ao Senhor, esse reavivamento ministerial na sua vida é muito importante. Meu prezado amigo, meu amado irmão, minha amada irmã, meu ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde essa palavra no seu coração. A promessa da vida que está em Cristo Jesus. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e você passa a ser uma bênção. E aí você vai ser uma fonte para a sua família. Você vai então abençoar o seu lar, sendo um bom exemplo com uma vida transformada. E depois, na sua vida ministerial, você vai continuar desenvolvendo esse dom, buscando cada vez mais, diante de Cristo Jesus, esse avivamento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.
Glória a Deus. Que palavra tremenda, Pastor Manuel. Que bênção. Ah, eu fui muito edificada. E você? Tenho certeza que você, aonde quer que esteja agora, foi tremendamente abençoado. E nesse momento, nós vamos orar. Esteja onde você estiver agora, interceda pela sua casa, pela sua família, pelos seus pedidos nesse momento. Vamos orar por cada um. Vamos, Pastor Manuel, em nome de Jesus.
Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui, Senhor, na tua presença e louvo o teu santo nome por este dia tão especial. Ah, Senhor, eu quero lhe pedir que tu venhas abençoar abundantemente a diretoria da Rádio 93 FM. Oh, meu amado, amanhã, dia 22, a tua serva Cristiane Moreira completa mais um ano de vida. Dê prosperidade à tua filha. Abençoa a família da tua serva. Oh, Pai, dê de presente para Cristiane Moreira paz e alegria constante. Ela é tua filha, Senhor. Levanto a minha voz em favor dos enfermos, dos aflitos. Abençoe a nossa nação brasileira. Faça prosperar. Abençoe as nossas crianças, meu Senhor. A todos os professores do nosso Brasil. As autoridades governamentais. As famílias. Abençoe as igrejas. Os missionários. Ó Senhor, que a economia do nosso país venha ter harmonia e equilíbrio. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, eu quero apresentar os profissionais de saúde, ó Senhor da Glória, que estão trabalhando para que vidas venham receber cura. Levanta minha voz pelos aflitos e por aqueles, ó Senhor, que estão enlutados, conforte os seus corações. Aos nossos ouvintes que fizeram esses pedidos agora, que eles sejam grandemente abençoados em Cristo Jesus. Abençoe este lar, abençoe esta casa, abençoe o ministério deste obreiro que está, Senhor, acompanhando conosco esta mensagem. Toma, Senhor da Glória, a tua igreja em tuas mãos. Que a presença do teu Espírito Santo seja sempre na vida de cada um. Amém, amém e amém.
Aleluia, que oração tremenda. Eu tenho certeza que você foi abençoado, você foi edificada na sua fé. Meu irmão, minha irmã, não há impossíveis para o nosso Deus. Deus está tomando conta dessa situação, amém? Pastor Manuel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado por estar conosco aqui. Aproveite e deixe as suas considerações finais, seus contatos, redes sociais.
Minha amiga Cláudia Matos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Aos ouvintes, eu sou o pastor Manuel Ribeiro, presidente da ADSIM, Assembleia de Deus em Cidade Nova. Se você for na rede social e colocar ADSIM, você vai ter todas as informações desse ministério muito abençoado. Essa igreja, ela está localizada na Travessa Pastor Daniel Ribeiro, número 13, fica a 100 metros da estação do metrô Estácio e próximo ao viaduto Paulo de Fronten. Os nossos cultos são às terças e quintas, às 19 horas. Aos domingos, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas, culto de celebração. Olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe faço um convite especial. A nossa igreja completa esse ano 59 anos de fundação. Temos uma igreja sede muito abençoada e mais 75 filiais espalhadas pelo Brasil. Estaremos em festividade dia 29 e 30 de março, sendo que dia 29 vai estar ministrando a palavra de Deus a pastora Elisete Gomes. E no dia 30 nós vamos receber o pastor Nerildo Acioli. Vamos ter uma participação especial do coral Vozes de Betel, que é da nossa igreja, e da nossa orquestra Sétima Trombeta. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, meu amado ouvinte. Irmã Cláudia Matos, continue abençoada, serva de Deus. A paz do Senhor.
Glória a Deus. Obrigada, pastor Manuel. Um abraço para todo o povo da ADCIM, esse povo abençoado. Encerramos aqui mais um culto doméstico de volta na segunda-feira, aqui no ar da sua 93 FM. E tenha certeza em seu coração, agindo Deus, ninguém impedirá. Tchau, tchau.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.